segunda-feira, a gente antecipou aqui um pouquinho, e agora estamos recebendo a juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo. O nosso assunto é muito importante. Há poucos dias o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. De lá para cá, tem saído muitos artigos na imprensa. Normalmente são três os argumentos apresentados em favor da extinção da Justiça do Trabalho. O primeiro, de que ela seria uma jabuticaba só existindo no Brasil, que não existiria em outras partes do mundo, que no resto do mundo as questões trabalhistas seriam encaminhadas para a justiça comum. O segundo aspecto levantado é de que seria uma justiça muito cara e, segundo esses argumentos, ineficaz. E terceiro, que ela estaria em desacordo com a realidade atual do mundo, exigindo mais do que a extinção da Justiça do Trabalho, uma flexibilização maior ainda da legislação trabalhista. Então, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto para nos explicar o que é a Justiça do Trabalho, como ela funciona, qual é a sua relevância e nos mostrar por que é importante que ela não seja extinta. Doutora Valdete Souto Severo, boa tarde.
Boa tarde, Juremir, boa tarde, ouvintes. Sabe, assim, dá até um cansaço falar nisso. Primeiro, porque isso não é um discurso novo, né? Não dá nem para dizer que esse é um discurso do governo atual. Se nós pegarmos as falas, por exemplo, do Ives Gandra, que foi presidente do TST, desde 2015, 2016, que ele vem insistentemente repetindo essa mesma retórica. Uma falsa retórica, né? Os argumentos são sempre os mesmos. Tu elencaste muito bem, Juremir, são sempre os mesmos. E são argumentos mentirosos, né? Inclusive a gente organizou um livro chamado Resistência 2, Defesa e Crítica da Justiça do Trabalho, que é uma compilação de artigos em que se demonstram com números a falsidade desses argumentos, por exemplo. E são números que são fáceis de serem obtidos pelos ouvintes, porque estão lá no site do CNJ, no Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, o gasto, o que implica de gasto a Justiça do Trabalho para cada cidadão brasileiro por ano é aproximadamente R$85. Então, assim, se compararmos isso com o gasto da Justiça Militar, por exemplo, que tem números escandalosos, que é uma das justiças que gasta mais em comparação às outras justiças militares no mundo, né? A Justiça do Trabalho não custa absolutamente nada, cerca de R$85 por ano por contribuinte. O argumento de que a Justiça do Trabalho consegue ser efetiva, porque os direitos trabalhistas são muito rígidos no Brasil. Veja bem, nós no Brasil não temos nem garantia contra a despedida. Nós não temos, na realidade, direitos efetivos para os trabalhadores no Brasil. E o que a Justiça do Trabalho faz é tentar reparar um pouco das lesões que esses trabalhadores sofrem. Então, nesse mesmo Justiça em Números, Juremir, a gente pode ver que em 2018, 15% das demandas ajuizadas na Justiça do Trabalho eram de trabalhadoras e trabalhadores que tinham sido despedidos sem receber saldo de salário. Vejam, é disso que a gente está falando, de uma pessoa que é despedida, que o empregador simplesmente diz, vai embora, vai procurar teus direitos, que tem que procurar um advogado, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para conseguir receber saldo de salário, para conseguir ter acesso ao seguro-desemprego. É isso que a Justiça do Trabalho faz. Esse mesmo Justiça em Números mostra que 25% das demandas trabalhistas, aproximadamente, são resolvidas através de acordo, né? E nós poderíamos aqui discutir, inclusive, o quanto esses acordos beneficiam muito mais empregadores do que trabalhadores no Brasil, porque a gente sabe que os acordos, via de regra, não são feitos pelo valor total devido pelo empregador na ação trabalhista. Então, assim, essas alegações em relação à Justiça do Trabalho não tem nenhuma constatação empírica, elas não encontram nenhum resultado na realidade. É muito fácil de verificar isso. O problema é que as pessoas ficam repetindo as mesmas frases, né? Essa alegação, por exemplo, de que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba. Vejam, isso é uma ignorância, não tem como classificar de outro modo. É ignorar o fato de que a Alemanha tem Justiça do Trabalho como o Brasil, de que a Dinamarca tem Justiça do Trabalho como o Brasil, a Argentina tem Justiça do Trabalho como o Brasil, a França tem Justiça do Trabalho como o Brasil. E eu estou falando de países que têm uma estrutura de poder judiciário separada do resto do poder judiciário para cuidar de lides entre capital e trabalho, como acontece no Brasil. Porque se nós falarmos em jurisdição trabalhista, todos os países capitalistas ocidentais têm Justiça do Trabalho. Só que alguns deles, como a Itália, por exemplo, com uma estrutura judiciária única e aí varas especializadas em direito do trabalho.
Doutora, em nota publicada nesse domingo, a Frente associativa da magistratura e do Ministério Público, poderosa entidade aí que reúne 40 mil juízes e promotores de todo o Brasil, manifestou repúdio a esta sinalização do presidente sobre a extinção da Justiça do Trabalho. Este levante já começa a ganhar força dentro dos integrantes do Poder Judiciário?
Eu espero que sim, espero que adquira mais força, porque como eu disse antes, esse é um enfrentamento que a gente vem fazendo já há alguns anos. O corte orçamentário que a Justiça do Trabalho sofreu em 2016 já foi um aviso muito claro de que a extinção da Justiça do Trabalho estava na pauta deste movimento que acontece no Brasil a partir de 2013, mas especialmente com o impeachment em 2016. Né? Então, repito, não é algo do novo governo, não é uma novidade. Então, que a Frenta se mobilize em relação a isso. A LJT, da qual eu faço parte, que é a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, também emitiu uma nota muito forte de repúdio às manifestações do presidente da República. É necessário e urgente. E essa movimentação das instituições tem que ser ainda maior para que realmente esse movimento seja coibido, porque senão nós não vamos conseguir frear. Porque, como eu disse, é algo que já vem de algum tempo. E pelas manifestações, né, com a repetição sempre das mesmas frases, por atores diferentes, atores políticos ou midiáticos diferentes, a gente consegue perceber que realmente há uma campanha. Há uma campanha.
Quem ganha com isso?
Essa é uma ótima pergunta, né? Uma coisa eu sei, não são os empregadores. Quem emprega no Brasil não ganhará com a extinção da Justiça do Trabalho, com certeza. Porque a Justiça do Trabalho, ou a possibilidade de acesso à justiça para reparar lesões, dá uma medida de concorrência para os empregadores sérios, para aqueles empregadores que cumprem direitos trabalhistas. E a existência de direitos trabalhistas respeitados é o que garante que as pessoas possam seguir trabalhando e consumindo. Né? Então, assim, por que a gente tem direito do trabalho, máximo de 8 horas de trabalho por dia? Para a pessoa conseguir trabalhar, comer, descansar e consumir. E disso depende o giro da máquina do capital. Então, para o mercado interno, para aqueles que realmente empregam, acabar com a mediação estatal do conflito entre capital e trabalho, ou retirar direitos trabalhistas, acabar com esses limites, não vai garantir nem empregabilidade e muito menos competitividade no mercado. Ao contrário, o que a gente vai verificar, se isso se consolidar, e o que nós já estamos verificando com o efeito da reforma que houve em 2017 na legislação trabalhista, é que grandes corporações conseguem concorrer em condição de absoluta desigualdade com pequenos e médios empregadores que não estão conseguindo mais fazer frente a um capitalismo predatório, que é um capitalismo baseado em limite nenhum.
Hoje no site, na verdade não é de hoje, do dia 4, no site Brasil Econômico tem uma matéria com o título "Fim da Justiça do Trabalho é bom ou ruim? Proposta de Bolsonaro divide opiniões". Aí tem uma declaração do presidente Bolsonaro que fala justamente dessa questão da justiça não existir no Brasil. A justiça entre aspas, a justiça do trabalho não existe em nenhum outro país e gera muitos entraves, não só para o empregador, mas para o trabalhador também. Ninguém quer ficar desempregado. Temos que solucionar isso. Depois tem um advogado, Adelmo Emerenciano, mestre e doutor em direito, que defende a extinção com o seguinte argumento. Isso, ele diz que é um passo importante de modernização, mas que não basta. Isso só muda se você também alterar a legislação trabalhista, que é o que atrapalha o desenvolvimento por ser incompatível com o mundo de hoje. Agora, a justiça do trabalho custa caro demais. Trata-se de uma questão de ineficiência e de excesso de custo. No mundo inteiro, isso é resolvido de uma maneira muito mais simplificada. Portanto, há desperdício de recursos públicos.
É o mesmo argumento de novo.
Sim,
né?
Ele reaparece embalado de formas diferentes.
Só que não tem nenhuma base científica ou de dados onde a gente possa constatar. Bom, ele está dizendo isso porque realmente os dados demonstram. Não, se a gente for olhar os dados, demonstram que a Justiça do Trabalho não custa praticamente nada, sobretudo se comparada com outros, né, com outras instituições. E acho que uma coisa que é preciso ser dita é assim: nós não estamos falando de uma empresa, né? Nós estamos falando de um serviço público. Então, nós não podemos pensar em termos de lucro, né? Ou de não ter prejuízo, porque não é, a lógica do lucro e do prejuízo não vale para a função pública. Nós estamos falando de um serviço público, que é dar acesso à justiça para trabalhadores e trabalhadoras que entendam que tiveram seus direitos lesionados. E o que chama muito a atenção é assim, a comparação que se faz, que é sempre direta nessa defesa da extinção da justiça do trabalho, entre justiça do trabalho e a dificuldade do empresariado para conseguir manter os empregos ou para conseguir dar empregos, enfim. como se ter um poder judiciário que garantisse acesso à justiça fosse a medida para ter ou não dificuldade de contratação. Vejam, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A dificuldade de contratação acontece numa economia com recessão. A dificuldade de contratação acontece numa economia onde o dinheiro não circula. Né? E o dinheiro não circula se os salários são baixos. Se a gente tem um salário mínimo de R$998, como é que o dinheiro vai circular? As pessoas mal conseguem pagar moradia e alimentação. E é isso que vai interferir ou não na quantidade de empregos. Como é possível argumentar seriamente que acesso à justiça pode implicar redução ou aumento do número de empregos? Numa fala do Pondé na Folha de hoje, ele diz exatamente isso. O Brasil não tem empregos porque tem um passivo trabalhista gigantesco. Primeiro que é mentira, não tem um passivo trabalhista gigantesco. Pelos dados do CNJ, de cada 10 trabalhadores, 3 ingressam com ação na Justiça do Trabalho. E a gente sabe como é o cumprimento dos direitos trabalhistas no Brasil, ou a falta de cumprimento. E segundo, que a relação é nenhuma. A relação entre empregabilidade e passivo trabalhista é absolutamente nenhuma. O que nós temos? Uma estrutura de poder judiciário que vai garantir a reparação de lesão quando lesão houver. Se a gente olhar os dados lá do CNJ, a gente também vai ver que há um número significativo de demandas ajuizadas que são julgadas improcedente. E isso não é um mérito da Justiça do Trabalho, isso é da lógica do jogo, né, de qualquer área do Poder Judiciário. O Poder Judiciário permite que as lesões sejam discutidas. Se lesão houver, vai haver uma determinação do estado de reparação. Se lesão não houver, a ação vai ser improcedente. É simples assim. Mas não é o acesso à justiça ou a possibilidade de discutir através do estado as lesões que vai gerar ou reduzir o número de empregos.
Além dessa nova roupagem, Juremir, no artigo, ele também cita a questão da legislação. A legislação trabalhista também é um imbróglio dentro deste contexto todo, doutor?
Essa é uma outra falácia, né? Que chega a ser triste de pensar, porque assim, se a gente pensar, se o ouvinte pensar nele mesmo, em qualquer pessoa que ele conhece, tá? Que trabalha, que vive do trabalho que realiza, que é, como dizem, né? CLT, que trabalha com carteira assinada. Quais são os tantos direitos que esse trabalhador tem? Ele tem direito de trabalhar no máximo 8 horas por dia, mas eu desafio esses ouvintes a encontrarem alguém que trabalhe apenas 8 horas por dia. As pessoas trabalham muito mais do que isso. Ele tem direito a um salário mínimo de R$998. Ele tem o direito a um vale-transporte, ele tem direito a vale-alimentação. Quer dizer, é um número tão reduzido de direitos, Juremir, que a nossa legislação garante, e mesmo assim, repito, garante tais direitos, mas não garante contra a despedida, e portanto esses direitos não podem ser exercidos no ambiente de trabalho, porque se a pessoa usar, chegar num ambiente de trabalho e dizer, olha só, eu só posso trabalhar 8 horas, ou meu salário esse mês foi descontado, que não podia ser descontado. Qual a alternativa para ela numa realidade de 27 milhões de pessoas que procuram trabalho e não tem? A alternativa é ou trabalha do jeito que é exigido, ou será desempregado, será mais um desempregado. Então, a realidade é que nós nem conseguimos exercer os direitos que temos. E os direitos que temos são tão pequenos. E aí, nesse ponto, é curioso que não se compara o Brasil com os outros países, né? Por que que aqui não se fala também? A nossa legislação é muito protetiva em relação a... Porque se a gente pegar qualquer outro país, qualquer país da Europa, ou mesmo os nossos vizinhos aqui, nós vamos ver que a maioria absoluta deles, por exemplo, garante contra a despedida. E tem mais direitos efetivos. A Alemanha, por exemplo, a licença maternidade é de até 3 anos. A maioria dos países da Europa, enquanto a pessoa está desempregada, ela tem o seguro-desemprego. Ela só vai perder essa renda se conseguir um novo posto de trabalho.
E a senhora está elencando grandes potências.
Exato.
Eu friso estes países, Juremir, porque aqui o ouvinte, o doutor Brito, ele disse: se a justiça do trabalho fosse importante, americano teria.
Essa é uma outra questão, né? Primeiro que é um fetiche com os Estados Unidos,
né? A Alemanha,
né?
Não é importante, então?
Não, a Alemanha não deve ser um país importante, né? E é uma mentira que nos Estados Unidos não há direitos trabalhistas. A estrutura deles é muito diferente da nossa, mas eles têm sindicatos muito fortes. Inclusive, hoje de manhã eu estava olhando uma reportagem sobre um movimento das trabalhadoras do sexo para exigir direitos, porque elas se reuniram, criaram um sindicato e estão exigindo direitos mínimos que até então não eram garantidos.
Aliás,
então,
eles têm Bolsa Família, né?
Exato.
Eu estava vendo agora, nesse impasse, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, que volta e meia acontece, essa votação que precisa acontecer, tem essa briga com o presidente. Um dos problemas é que tem 30 milhões de pessoas que recebem ajuda para comprar comida.
Exatamente.
Bolsa Família. É. Eles estão sem receber.
Mas isso ninguém fala, né?
Pois é.
Existem direitos lá e para várias categorias muito mais efetivos, complexos e protetivos do que os nossos.
O doutor Emerenciano é o nome dele, diz o seguinte, uma outra linha de argumentação, doutora Valdete. Ele diz que
A extinção da justiça representaria a economia e a estrutura e um grande reforço para a justiça comum, uma vez que os juízes das varas do trabalho passariam a atuar como juízes federais. De acordo com o CNJ, atualmente há 3.658 magistrados que atuam exclusivamente na justiça trabalhista.
Bom, primeiro que ele faz uma confusão, né? Se fosse um reforço para a justiça comum, não se tornariam juízes federais, né? Porque são duas estruturas também separadas do Poder Judiciário. A justiça federal é uma coisa, a justiça comum é outra. E, assim, a justiça comum tem graves problemas de funcionamento, a gente sabe disso, né? Inclusive em algumas demandas. E é isso que eu acho que tem que ficar muito claro para os ouvintes. Algumas demandas nós já desistimos de fazer, né? Nós já desistimos de demandar muitas vezes contra companhias aéreas, contra companhias telefônicas, porque o processo é moroso, ou porque não tem um resultado, ou porque, enfim, tem 20 anos de tramitação. Qual é a justiça que funciona? E isso são dados do CNJ. Qual é a justiça mais célere, em que o processo tramita de forma mais rápida e o resultado da execução é efetivo? A justiça do trabalho. Então, o que se pretende ao dizer? Primeiro que é insuscetível na prática de colocar a justiça do trabalho dentro da justiça comum ou da justiça federal, porque a estrutura da justiça do trabalho é maior. Mas, se isso fosse viável, o que nós estaríamos propondo? Que uma estrutura que funciona fosse desmanchada para ser colocada dentro de uma estrutura que já tem dificuldades de funcionamento. Quer dizer, em vez de nós fazermos com que a justiça comum comece a funcionar, nós colocaríamos dentro dela todo ou uma parte do aparato da justiça do trabalho, sob o pressuposto de que assim ambas funcionariam. Quer dizer, não tem lógica, Jurimir, não tem lógica essa proposta.
Vamos aproveitar também para falar um pouco das consequências da reforma da legislação trabalhista, que completou faz pouco tempo, um ano. Ela tem um ano e alguns meses.
É, de novembro.
Qual é a avaliação, o balanço que se pode fazer hoje?
Isso é também interessante, porque mesmo aqueles que defenderam a reforma não conseguem apontar um único dado positivo dessa alteração legislativa. O único dado que se aponta é a redução no número de demandas. Só que a gente sabe que a redução no número de demandas trabalhistas se dá por medo das trabalhadoras e trabalhadores de ajuizarem a ação e terem que pagar custas ou honorários para os advogados das empresas. O que eu quero dizer com isso é, não reduziu o número de demandas porque os empregadores começaram a cumprir direitos trabalhistas, e sim porque há uma tentativa de vedação de acesso à justiça, há uma dificuldade de acesso à justiça através de dispositivos que foram inseridos na CLT, que estão inclusive sendo discutidos junto ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5766 por serem considerados incompatíveis com a Constituição, que diz que quem é pobre e não tem condições de acesso à justiça tem que ter uma justiça gratuita integral ao seu favor. Então, assim, o resultado é aquele que foi decantado antes, e é isso que mais, assim, nos incomoda, Jurimir. Aqueles que estão já desde 2015, 2016 nessa batalha de tentar elucidar ou discutir seriamente com a população o que está por trás desse discurso de fim da justiça do trabalho e de flexibilização ou retirada de direitos trabalhistas. Não se pretende modernização das relações de trabalho, não se pretende aumento do número de empregos, não se pretende melhora da economia. Na verdade, isso é, assim, eu vou dizer, para mim, isso é quase como autorizar uma chacina de trabalhadoras e trabalhadores, porque o Brasil tem um dos maiores índices, por exemplo, de acidente de trabalho e doença profissional. O Brasil tem um número estratosférico de pessoas escravizadas. Em 2018, o número de pessoas escravizadas no Brasil é um número, assim, assustador. E nós estamos querendo retirar os poucos direitos que temos e impedir o acesso à justiça dessas pessoas.
A própria juíza Valdete Souto Severo, a própria extinção do Ministério do Trabalho, que acabou sendo fatiado agora na gestão de Jair Bolsonaro, já é um indicativo de que realmente o trabalhador está perdendo seus direitos?
Sem dúvida, porque o Ministério do Trabalho é que fiscaliza, é que faz a prevenção. E vejam, num país como o Brasil, acabar com a possibilidade de prevenção, e é muito significativo que algumas das atribuições do Ministério do Trabalho tenham ido para o Ministério da Fazenda, né? E outras para o Ministério da Economia. Quer dizer, nós estamos realmente voltando a uma lógica em que o pressuposto da economia, e repito, não é nenhum pressuposto verdadeiro, porque a economia interna não ganha com isso, mas se sobrepõe a um pressuposto de humanidade. Então, o que eu acho que tem que ser dito claramente por todas essas pessoas que defendem ou que repetem essas frases feitas, só tem justiça do trabalho no Brasil, o Brasil tem direitos demais, ou direito ao emprego, essas pessoas têm que começar a assumir claramente o que elas estão defendendo. Elas estão defendendo o adoecimento e a morte de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. É isso.
Doutora Valdete Souto Severo, vou fazer aqui uma
confissão para os ouvintes. Eu acho esses caras assim, Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, eu acho umas enganações. Acho assim que é tudo é filosofia aguada que a mídia gosta e uma parte da população engole. O Pondé, eu acho dos piores. Então, normalmente, não leva a sério. Mas, enfim, como a senhora citou, eu fui buscar aqui, em determinado momento ele disse o seguinte: eu fugiria do país se sentisse que o juiz que estivesse julgando meu caso estivesse mais preocupado em fazer justiça social do que fazer justiça. É o tipo do raciocínio que um filósofo de verdade não endossaria.
Exatamente. Eu vou te dizer, Jurimir, que até assim, eu acho uma pena ter que citar esse nome no teu programa, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Não, mas enfim, eu só cito o nome desse sujeito porque eu li hoje de manhã o artigo.
O Valdemir, ele irrita.
E o artigo dele na Folha de hoje foi muito assustador. Muito assustador, porque ele fala do caso dos profissionais da aviação. E aí ele refere aquela questão de que agora eles pretendem fazer um voo São Paulo-Tel Aviv, só que é um voo muito longo, que impediria que esses trabalhadores da aviação tivessem o descanso que a lei exige. E ele coloca isso como um problema. Então veja, é muito clara a inversão de valores que tem aqui, muito assustadora, quando ele diz que a legislação atrapalha, ou que o sindicato da aviação atrapalha, ao defender que esses trabalhadores e essas trabalhadoras tenham que ter um descanso após tantas horas de voo. E é grave não só da perspectiva dos trabalhadores, é muito grave da perspectiva dos consumidores, porque a gente está falando de pessoas que estão cuidando da vida da gente lá em cima, no avião. Então assim, nós vamos defender que essas pessoas podem trabalhar afadigadas? Nós vamos defender que essas pessoas não precisam ter horas de descanso? É esse o país que a gente quer ter? Quer dizer, é possível que alguém que se diz filósofo escreva isso num jornal como a Folha de São Paulo e que ninguém se indigne com isso? Então, assim, por mais que seja ruim tratar disso no teu programa, Jurimir, eu acho que é preciso falar, porque as pessoas têm que se dar conta do que está por trás de um tal discurso.
Agora,
esse é um discurso assassino.
Pois é, doutora, eu acho que ainda dentro desse contexto, eu acho que o que dá para tentar responder em parte essa propagação desta narrativa de, como a senhora citou, de que não existem justiças do trabalho em diferentes países. Hoje é o dia do leitor, Jurimir e doutora, e conforme o Instituto Pró Livro, o Brasil tem em torno de 95 milhões de pessoas que leem 4 ou mais livros por ano. Em contrapartida, há 77 milhões de pessoas que não leem. Acho que tá respondido em parte.
E eu acho que esse é um dado extremamente relevante, porque esse discurso pronto, essas frases feitas, só vão ser rebatidas com discussão pública, com uma educação e leituras de qualidade. E é difícil, né? Se nós temos um país com tantas pessoas que mal sabem escrever o próprio nome e uma educação que já está sucateada, já vem sucateada há muito tempo e que parece que será ainda mais sucateada no atual governo, as perspectivas são muito ruins. Então esse é um dado extremamente relevante, porque é por aí que passa. A nossa conversa passa por aí. Porque um discurso como esse, Jurimir, teria que causar simplesmente ou espanto ou nojo nos leitores, né? Como assim? Só tem justiça do trabalho no Brasil? Como assim atrapalha o fato de que quem trabalha na aviação tem que ter descanso, sabe? Do que vocês estão falando? Tinha que ser uma coisa escandalosa. Se não é, é porque nós temos sim um déficit de discussão pública e de leitura aprofundada de questões históricas que justificam o direito do trabalho, a justiça do trabalho, que precisam ser retomadas com urgência.
Boa tarde, parabéns pela coragem da doutora Valdete em repetir a defesa do óbvio. As pessoas estão cegas pela paixão de ideologia. Então não importa o que seja dito ou feito, sempre será aceito por essas pessoas, mesmo que a própria carne seja cortada. Recado da Fernanda de Cachoeirinha.
Agora, doutora Valdete Severo, eu queria também ouvir um comentário seu sobre a situação ampla do Brasil. A senhora, além de juíza do trabalho, é claro, é uma cidadã atenta a tudo que está acontecendo no Brasil. Nos últimos dias, nós tivemos uma sucessão de frases, no mínimo, curiosas. Teve a famosa frase da ministra Damares, dizendo que menino veste azul e menina veste rosa. Eu até brinquei hoje com os colegas do esporte que o Barcelona resolveu comprar a briga, porque o Barcelona jogou no fim de semana contra o Getafe e jogou todo de rosa. Então, de repente, o Barcelona não está sabendo que menina não pode vestir o rosa. E também teve a frase do deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter. Ele disse o seguinte: atenção, professores, seu aluno que inicia agora o primeiro ano do ensino médio não precisa saber sobre feminismo, linguagem outras que não a língua portuguesa, ou história conforme a esquerda,
pois o vestibular dele será em 2021, ainda sob a égide de pessoas da estirpe de Murilo Rezende. Por que que o estudante de ensino médio não deve saber sobre feminismo?
Essa resposta eu não consigo te dar, talvez o Eduardo Bolsonaro consiga responder.
O que me parece algum prejuízo a um menino do primeiro ano do ensino médio saber sobre feminismo, eu não consigo imaginar.
É um desafio para nossa inteligência esse tipo de declaração, né? Tal como dizer que o menino veste rosa e o menino veste azul, é assim, a gente ficou pensando, tá, a gente entrou no túnel do tempo e voltou pro século XV, ou as pessoas estão desafiando a nossa inteligência e querendo provocar para que a gente diga, olha só, nós sabemos um pouco mais do que isso e sabemos que o que vocês estão dizendo é uma bobagem. Só que eu acho que a gente tem que prestar atenção, Juremir, é que esse movimento de fundamentalismo religioso que a gente está vendo aparecer com tanta força nesse novo governo não é algo só nosso, né? É algo que aparece em outros países ocidentais também. E acho que a gente tem que ficar muito alerta para isso. Porque, assim, para além de todos os desmanches que se pretende com direitos sociais e mesmo com direitos liberais, essa ideia de tentar fazer com que as pessoas retornem para uma lógica, que elas não vão retornar, né? Nós estávamos falando disso aqui no intervalo. Não tem como no Brasil de 2019 querer que as pessoas que já conquistaram uma racionalidade de diversidade, de respeito às diferenças, simplesmente voltem a pensar como pensavam os nossos tataravós. Isso não vai rolar. Então, de ver o que vai acontecer com políticas como essa, mas acho que o enfrentamento vai ser inevitável. E o que me consola, de certa maneira, ou pelo menos assim, me dá uma esperança, é que a gente criou, assim, muitos movimentos sociais, uma força coletiva muito forte de contraposição a esses argumentos tão retrógrados como esse representado por essa fala aí do Twitter. O quanto a gente vai conseguir resistir e impedir que avance essa racionalidade fundamentalista, não sei, mas acho que a gente tem uma tarefa importante, especialmente tu, por exemplo, como, né, reprodutor e referência para as pessoas, reprodutor de notícias, enfim, e uma referência como pensador, nós temos, eu acho, uma função muito importante de denunciar, sabe? Por mais que seja absurdo denunciar cada uma dessas manifestações, se manifestar sobre cada texto, sobre cada nova informação acerca desse governo, vai ser uma tarefa dura, porque vejam, nós estamos hoje no dia 7, e do dia 1º para cá, não passa uma hora em que uma nova notícia, um novo Twitter, uma nova bobagem seja veiculada e nos assuste, mas acho que faz parte.
Sobre os pagos gaúchos, doutora, qual é a avaliação da senhora a respeito de Regina Becker para comandar a pasta do trabalho aqui no governo de Eduardo Leite, lembrando que ela tem uma ligação muito forte também com os cuidados com os animais?
Pois é, eu não sei te dizer, se não gostaria de pronunciar sobre o que eu espero ou não, não sei, acho que nós precisamos, né, esperar para ver como vai ser a atuação dela. O que eu espero só é que as pessoas ligadas ao governo, não tenho muita esperança disso, na verdade, né? Mas, enfim, o que se pode esperar é que as pessoas ligadas ao governo tenham um pouco de discernimento para compreender quais são as necessidades do nosso Estado. Nosso Estado está jogado às traças, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha visto Porto Alegre, mesmo no interior do estado, com ruas tão esburacadas, com cidades tão abandonadas, com comércio fechando as portas, com pessoas pedindo nas esquinas. Quer dizer, isso tem que ser percebido por quem ocupa postos no governo. E alguma coisa tem que ser feita. Agora, se vai ser feito ou não, acho difícil, assim, qualquer estimativa ou qualquer perspectiva agora.
Voltando ainda, doutora Valdete Severo, à questão da reforma da legislação trabalhista, os processos diminuíram. Para alguns esse é um ganho. Eles diminuíram, a senhora tem dados assim concretos dessa diminuição?
Sim, a gente tem dados. Nós fizemos um levantamento, a ministra Adelaide do TST fez esse pedido a todos os tribunais, e quando a gente foi conversar com o ministro Luiz Fux sobre a DI 5766, a gente levou esses dados, e assim, os dados no final do ano passado, Jeremir, de que em algumas regiões a redução foi de até 64%. Aqui no Sul e no Sudeste a redução foi um pouco menor. Na média ficou em torno de 42%, 43% de ações ajuizadas a menos no segundo semestre do ano passado em relação ao segundo semestre de 2017.
Mas, como a senhora disse, não é um ganho. Na verdade, é medo.
É medo, sem dúvida nenhuma é medo. Porque, sim, especialmente porque a mídia faz um papel muito ruim nesse aspecto, divulgando, né? Cada vez que um trabalhador é condenado a pagar custas ou honorários e valores elevados, essa divulgação é ampla. E o fato de que a maioria dos juízes não está aplicando essas regras e está reconhecendo uma gratuidade integral nos termos da Constituição para quem demanda na justiça do trabalho não é divulgado.
Não é inconstitucional essa determinação de fazer o trabalhador que perde a ação pagar as custas?
Pois é, essa é a discussão dessa ação direta de inconstitucionalidade 5766, exatamente isso. Porque a nossa Constituição, no artigo 5º, diz que a assistência judiciária tem que ser integral, gratuita e integral, para aqueles que não têm condições de demandar em juízo. E o que a lei faz é dizer que mesmo aqueles que não têm condições e que têm deferida gratuidade terão que pagar custas e honorários de advogado. Para mim, parece muito clara a afronta à Constituição. Mas é isso que está sendo discutido no STF. E a gente já tem dois votos, Juremir. Um voto do ministro Barroso, chancelando a alteração da CLT, dizendo que está tudo certo, que é para coibir lide temerária e que os advogados ganham muito dinheiro na justiça do trabalho, que então pode cobrar, e do ministro Fachin reconhecendo a inconstitucionalidade desses dispositivos. E agora o processo está com vista com o ministro Fux.
Este imbróglio, ele ganha palco em função da narrativa de que a Justiça do Trabalho sempre concede uma decisão pró-trabalhador?
É, sem dúvida que é uma outra falácia, né? Engraçado isso. Eu ouvi isso uma vez do meu pai, há muito tempo atrás, quando eu nem imaginava ser juíza do trabalho. Ah, o trabalhador passa na frente da Justiça do Trabalho e já ganha. E isso não é uma realidade. E o próprio Justiça em Números demonstra isso. O número de ações julgadas improcedente é muito grande. O que a gente tem no Brasil é um descumprimento reiterado de direitos trabalhistas. A gente tem uma lógica que o Juremir mostra muito bem naquele livro dele, que eu adorei, por sinal, né, no teu último livro, que é uma lógica escravista. Essa lógica escravista entra nas relações de trabalho. Isso é muito claro. Então, assim, o empregador, quando... Até a linguagem que a gente usa, né, o empregador dá emprego. Então, quando ele dá o emprego, ele já acha que ele está fazendo grande coisa oferecendo trabalho. Cumprir direitos trabalhistas, então, é uma outra coisa. Então, ele não respeita o horário, ele não tem registro das horas extras que são realizadas, ele paga por fora. E isso é uma prática. E é uma prática, inclusive, porque ela não é coibida de forma exemplar. Tivéssemos nós aqui o que nos Estados Unidos tem, que é uma lógica de coibição gravíssima do desrespeito a uma legislação, nos Estados Unidos ter uma ação judicial, trabalhista ou não, é algo muito grave. Porque a empresa ou a pessoa física que sofrer a ação pode ter uma condenação gigantesca. Sobretudo se for considerado que o dano atinge a sociedade, não apenas o autor da ação. No Brasil nós não temos isso, nós temos uma dificuldade muito grande. A Justiça do Trabalho, com todo o mérito que tem, continua condenando assim, a pagar as horas extras, a pagar a rescisão que não foi paga. Mas isso um ano depois, dois anos depois. Ou seja, em resumo, o que eu quero dizer é, não cumprir direitos trabalhistas no Brasil, mesmo com a Justiça do Trabalho, ainda é bom negócio. E é por isso que a gente tem essa prática, essa cultura de descumprimento de direitos trabalhistas. E é isso que leva ao litígio trabalhista. Não há ação trabalhista porque as pessoas simplesmente não têm o que fazer e resolvem ajuizar a ação. Pelo contrário, ajuizar a ação trabalhista no Brasil é um ato de coragem. Porque a gente sabe que tem lista suja, que dependendo do lugar onde trabalha, as empresas se comunicam e quem tem uma ação trabalhista não consegue novo emprego no mesmo ramo. Então, assim, é um ato de coragem. A pessoa perde tempo, procura um advogado, vai lá na audiência na frente do juiz, que não é uma coisa fácil, né? Muitas vezes vai contar de danos que são danos que constrangem.
Se sente constrangido.
Se sente constrangido. Quer dizer, ainda
sente
assim,
intimidada.
Exatamente.
Com medo de não arranjar mais emprego.
É exatamente isso. Eu canso de ouvir em audiência trabalhista, eu não queria estar aqui, eu preferia não ter que ajuizar, mas não tem outro caminho. Se a pessoa não ajuizar a ação, ela não vai receber o salário, ela não vai receber a hora extra. Então ainda a gente fala que o litígio trabalhista é o problema não é o litígio trabalhista, o problema é o descumprimento dos direitos trabalhistas.
Mas o novo ministro das Relações Exteriores, o gaúcho Ernesto Araújo, disse aos diplomatas que eles precisam ler mais José de Alencar e menos o New York Times. O único problema é que o José de Alencar era um escravista.
Exatamente.
Total, que dizia que a escravidão estava na base de tudo, da família, do trabalho, da riqueza nacional. Então, isso indica alguma coisa.
Exato.
Se José de Alencar é melhor do que o New York Times, tem algum problema.
E eu não tenho dúvida de que a gente, em 2019, ainda está pagando o preço dos nossos 400 e poucos anos de escravidão, porque a gente ainda não conseguiu superar completamente essa lógica. E enquanto a gente não superar, a gente vai continuar enxergando a relação de trabalho como uma relação de favor do empregador em relação ao empregado e ouvindo bobagens como é muito difícil ser patrão no Brasil.
Doutora Valdete Souza Severo, muito obrigado pela vinda aqui ao Esfera Pública. Boa sorte nessa luta.
Obrigada, boa sorte para todos nós, né?
Vamos precisar.